Senador Walter Pinheiro, senador Marcelo Crivella, me permita só que eu faça uma rápida consideração. Eu quero fazer uma pequena homenagem aqui ao deputado federal Mascarenhas, do Rio de Janeiro, já falecido. Ele foi o grande articulador da regulamentação da questão do professor de educação física. Mascarenhas, antes de falecer, me lembro, me procurou lá no plenário da Câmara de Deputados e pediu que eu assumisse como uma missão. Infelizmente, trabalhamos, depois o deputado Paulo Rocha também foi relator e a lei se tornou realidade. Mas não estou falando do relator, para mim é complemento. Importante é o projeto original e foi o deputado Mascarenhas do seu estado, já falecido, que foi o grande articulador daquele projeto. Então, parabéns a Vossa Excelência por lembrar a data nesse momento. Senhor presidente, senador Walter Pinheiro, taxa de juros diminui, sem sombra de dúvida, o mercado interno brasileiro vai indo bem, até por medidas tomadas pelo nosso governo. E nesse quadro, senhor presidente, eu, Vossa Excelência é testemunha, eu tenho vindo à tribuna toda semana falando muito, muito na questão social, na ótica do parlamento, e, naturalmente, na ótica dos trabalhadores, dos aposentados, dos pensionistas, dos deficientes e dos idosos. Falarei amanhã ainda das minhas preocupações, veio a peça orçamentária, sinaliza, e de forma muito positiva, sobre a questão do salário mínimo, que terá um reajuste de 13,6% agora em janeiro, demonstrando que acertamos nós aqui, quando defendemos essa política salarial, que construímos de forma coletiva, viajando pelo país e depois com as centrais, e sobre a grande mediação do presidente Lula, e agora consolidada com a presidenta Dilma. Aprovamos a política salarial pelos próximos 4 anos, e aí, numa demonstração clara, nítida e transparente, que nós poderemos chegar nos próximos 8 anos a algo próximo aí, eu diria, eu não diria próximo, vai ultrapassar os R$ 1.000 o salário mínimo aqui no Brasil nos próximos 8 anos, até porque nos próximos 4 anos ele vai se aproximar dos R$ 1.000, como diz com muita clareza aí a própria peça orçamentária. Mas nessa visão, senhor presidente, que tem marcado a minha atuação, eu tenho menos falado da política macroeconômica, mas tenho apontado que essa política macroeconômica acertada tem que apontar também para os trabalhadores, para os aposentados, enfim, para aqueles que tocam esse país. E por isso, insisto tanto aqui com o aviso prévio proporcional. Infelizmente, o Supremo anuncia e a Casa já assumiu que tem que votar essa matéria de forma rápida, cumprindo aquilo que manda a Constituição, para que os trabalhadores, no caso de demissão, é uma forma de inibir, receberão mais do que 30 dias, 30, 60, 90, e conforme o número de anos, poderão receber até 180 dias de aviso prévio. E é nessa mesma linha da minha atuação, senhor presidente, que eu venho hoje com outro tema que visa garantir direito dos trabalhadores. Então, quero aqui me reportar aos senadores e senadoras com o objetivo de mostrar que o Brasil tem que regulamentar de forma definitiva a participação nos lucros e resultados das empresas. Venho aqui para defender a efetivação de conquistas dos trabalhadores em nosso ordenamento jurídico. Refiro-me especificamente ao caso da participação nos lucros e resultados das empresas, objeto de dispositivo constitucional que ajudei a botar na Constituição como constituinte, precisamente o artigo 7º, inciso 11º, diploma legal específico, que hoje está sinalizado, mas só que não está efetivado na Lei 10.101 de 2000. como um mecanismo variável de remuneração, não atrelado ao salário, mas à produtividade, e consagrado na administração moderna. Aquele que promove a integração entre capital e trabalho, a participação nos lucros já se constitui um direito de nosso trabalhador pelo próprio texto da Carta Magna. Entretanto, senhor presidente, constatamos que, infelizmente, milhões de trabalhadores do nosso país ainda não recebem em seus vencimentos anuais ou mesmo mensais quantias referentes à sua participação nos dividendos ganhos pela empresa em que trabalha. Nessa situação, senhor presidente, encontra-se totalmente desprotegidos, pois, embora haja, como já citei, expressa previsão constitucional e legal sobre a instituição desta conquista na Constituição, não há mecanismo impositivo para a sua implantação. Nossa legislação sobre a participação dos trabalhadores nos lucros e resultado nas empresas, portanto, somente regulamenta o seu processo de negociação, mas não consolida como direito inalienável do trabalhador. Devido a isso, foi com esse objetivo, senhor presidente, que apresentei o projeto de lei aqui no Senado, número 89 de 2007. Já tinha apresentado um na Câmara que não avançou, mas esse, no 89 de 2007, para dar efetividade ao direito do empregado brasileiro em obter essa participação. Não é possível, senhores e senhoras, que no mundo moderno e competitivo em que vivemos, em que os profissionais são cobrados e pressionados para aumentarem a produtividade, muitos deles ainda não obtenham rendimentos adicionais pelo esforço e pelo êxito de sua ação no trabalho. Senhor presidente, que trabalhem e se esforcem pelo sucesso de uma empresa e não sejam contemplados como regra com os dividendos por eles perseguidos, eu acho que não é justo. Ora, todos nós sabemos que as conquistas trabalhistas são alcançadas a partir de muita mobilização. A história mostra isso. Eu dizia hoje para os meus amigos, numa audiência com as centrais, confederações, a COBAP, Sindicato de Caráter Nacional dos Aposentados, só buscaremos aumentos reais para os aposentados se houver a efetiva mobilização, porque essa é a regra do jogo em qualquer país do mundo, e aqui não é diferente. Todos sabem que, se historicamente a gente tivesse apenas esperado que o bom senso, que o espírito de justiça, que a preocupação com o social e a boa vontade resultassem em avanço para os trabalhadores, nós estaríamos ainda com uma carga horária, não tenho dúvida, de 12 horas e não 8 horas como é hoje. Senhor presidente, se nós avançamos na legislação, como férias mais um terço, 13º, e alguns até consultados ao 14º, foi fruto de muita mobilização. E é nesse sentido, senhor presidente, que proponho com o meu pronunciamento que a gente possa tornar a concessão da participação dos lucros e resultados na empresa uma garantia efetiva, sem esquecer, naturalmente, acima do que a lei assegurar, o caráter da negociação e a própria adequação à realidade econômica na qual estão inseridos patrões e empregados, ou seja, tanto empregados como empregadores. Ao estabelecer parâmetros mínimos residuais para a participação, especificamente para os casos onde não tenha sido formalizada a negociação coletiva para o seu estabelecimento, é o nosso objetivo. O PL 89, repito, 2007, pretende preencher a lacuna que permite com que anualmente milhões de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras possam, com esse mecanismo, ter direito a participação dos lucros das empresas ou resultado. Entendo ser bastante razoável a proposta que apresentei nessa direção, porque eu coloco ali que o percentual mínimo será de 5% do lucro líquido da empresa do seu exercício anterior. para que seja distribuído entre os seus empregados. Afinal, eles são responsáveis direto por esse resultado. E me parece razoável, justo e defensável que esses trabalhadores sejam recompensados, pelo menos com uma parte mínima ainda desse lucro, já que a livre negociação pode avançar para um patamar maior. É preciso, senhor presidente, contanto, esclarecer que aqui eu não pretendo, com esse projeto, engessar, como alguns tentaram mostrar, relações privadas entre capital e trabalho, colocando em posições ou camisa de força. Não é esse, em hipótese nenhuma, o meu objetivo. O espírito do PL 89 é estritamente garantir ao trabalhador uma participação mínima nos resultados que ele propiciou, com a sua força de trabalho e, na verdade, a sua identidade empregadora. O que desejo, portanto, senhor presidente, é deixar de tê-la como mera expectativa de direito e transformá-la em benefício efetivo previsto formalmente em nosso ordenamento jurídico, protegendo assim o trabalhador que não tiver poder de negociação. Mas reafirmo, senhor presidente, que não tenho dúvida alguma sobre a legitimidade de seu teor e do equilíbrio econômico que o rege. Senhor presidente, o que apresentei até o momento, aqui nesse meu pronunciamento, foi apenas uma exposição de motivos para que todos percebam que esse projeto, ele é social, é solidário e todos ganham. Porque se o trabalhador souber que ele vai ter uma participação no lucro ou no resultado, claro que ele vai colaborar muito, a história mostra isso, no aumento do nível da produtividade. E eu quero, nesse momento, senhor presidente, render aqui as minhas homenagens ao senador Ciro Miranda, que está construindo, dialogou comigo, dialogou com outros senadores, um substitutivo que, no meu entendimento, aprimora a redação original do projeto por mim apresentado lá ainda em 2007. No seu substitutivo, ele divide a responsabilidade da participação dos trabalhadores e dos lucros nas empresas entre empresário e governo, já que, em síntese, ele vai apresentar na comissão detalhadamente, ele diz que 50% do que for concedido aos trabalhadores poderá ser reduzido de impostos a pagar. Deu 10%, 5% o empregador aporta diretamente para o trabalhador no seu contra-cheque, e os outros 50% ele poderá deduzir de imposto a pagar, mas pagará ao trabalhador a integralidade do percentual acertado na negociação. Senhor presidente, é importante resgatar para os brasileiros e brasileiras que estão assistindo à TV Senado que o Instituto da Participação nos Lucros e Resultado das empresas e organizações tem mais de dois séculos de existência. Quando ainda Albert Gallatin, então secretário de Tesouro dos Estados Unidos, no ano de 1794, distribuiu os lucros de suas indústrias de vidro. Lá começou. Até mesmo Napoleão Bonaparte, alguns anos depois, utilizou o mecanismo para premiar integrantes da Companhia de Teatro Francesa pelos resultados financeiros. A partir da década de 50, data em que nasci, então tem toda uma relação comigo, eu nasci em 1950, 15 de março de 50, o modelo de organização japonesa instituiu de maneira definitiva o mecanismo da participação dos lucros e resultado nas administrações modernas, o que deu um resultado, e todos nós sabemos, mais do que positivo. Com o advento e o crescimento das políticas de recursos humanos, a prática se espalhou pelo mundo e acabou por consolidar uma nova visão, uma visão moderna, eu diria, mais integrada, compartilhada entre capital e trabalho e, naturalmente, contribuindo aí para uma relação solidária entre empregado e empregador. Senhor presidente, em nosso país, essa tem sido, hoje, uma questão amplamente difundida e debatida por especialistas em recursos humanos. Eles são unânimes em afirmar que ela é uma poderosa ferramenta de motivação e qualificação do trabalhador, melhorando o resultado final e o próprio lucro das empresas. Temos que lembrar que um dos preceitos de nosso regramento trabalhista é o de especificamente promover a harmonia entre capital e trabalho, entre empregados e empregadores, e instituir mecanismo de proteção à sua parte mais fraca, o labore. Acredito eu que o Congresso Nacional tem como dever cumprir a sua atribuição normativa constitucional de corrigir as lacunas deixadas em nosso ordenamento jurídico. Até porque, se nós não fizermos, o Supremo há de fazer. E depois dizem que o Supremo está interferindo nessa casa. No momento, senhor presidente, o projeto se encontra na Comissão de Assuntos Econômicos, aguardando para ser votado. Peço aos senhores senadores e senadoras que considerem com muita atenção esse tema da integração, da participação dos trabalhadores nos lucros das empresas, entendo eu que todos ganharão, tanto empregado como empregador, até porque entrará aí também, naturalmente, no debate, e não sou contra, uma política de metas. É preciso salientar também que mesmo aqueles empregados que hoje recebem o PLR, pode, no futuro, deixar de recebê-la, uma vez que a atual legislação abre essa possibilidade. Senhor presidente, eu fiz esse discurso, sendo o eixo do meu pronunciamento, porque eu acredito muito que a participação dos trabalhadores nos lucros e resultados das empresas é mais que positivo para toda a nossa sociedade. Lembro aqui, uma frase que usei em outros pronunciamentos, que um daqueles que é considerado o pai do capitalismo, o Henry Ford, que aplicava a participação nos lucros, já dizia que o empresário inteligente é aquele que paga bem os seus trabalhadores, porque ele é um consumidor em potencial. Vejam bem que nos próprios momentos de crise, o presidente Lula demonstrou que nós fomos o último país a entrar na crise e o primeiro a sair. Por quê? Porque apostamos no mercado interno, ou seja, distribuímos renda para que o nosso povo pudesse, então, ir às compras. Mas, senhor presidente, me permita ainda rapidamente, agora é só dois registros, eu quero fazer um registro muito positivo, que pela primeira vez da história, senhor presidente, no Vale do Caí, lá no meu Rio Grande, onde as águas, infelizmente, invadem casas e destroem patrimônios, o Vale do Caí, composto por 19 municípios, uma população de 200 mil habitantes, uma região importantíssima do meu Rio Grande, conseguiu fazer uma grande audiência para debater os problemas e soluções para as enchentes que vêm afetando aquela parte nos últimos anos. O evento foi promovido pela sociedade civil organizada na última segunda-feira, lotou o Centro de Cultura da cidade de São Sebastião do Caí. Lá estiveram prefeitos, vereadores, profissionais de todas as áreas, entidades sindicais, empresários, religiosos, ambientalistas, engenheiros, técnicos da construção civil, representantes de deputados estaduais, federais, meu gabinete se fez presente, estava lá o secretário de obra do Estado, Jurandir Maciel, lá de Canoas. Desse primeiro encontro, senhor presidente, foi pela primeira vez, já que a enchente lá acontece quase todos os anos, foi composto um grupo dividido em duas partes, grupo de trabalho político e grupo de trabalho técnico, que terão a meta de apresentar até o fim do ano um projeto definitivo para que o povo de São Sebastião do Caí e região não sofra mais com as chamadas enchentes. Nessa mesma audiência, os técnicos e engenheiros presentes apresentaram previamente três propostas para o debate. Já o prefeito de São Sebastião do Caí, Darcy, informou que os recursos do FGTS, em torno de R$ 5.400 por trabalhador, atingidos pela enchente, serão liberados pela Caixa Econômica Federal, como uma forma do nosso governo, a nível nacional, ajudar aqueles trabalhadores em que as enchentes destruíram suas casas e trouxeram um grande prejuízo para as suas vidas. Por fim, senhor presidente, eu faço ainda a questão de registrar que ainda hoje recebi um telefonema da senhora Irani Medeiros, advogada dos trabalhadores e também dos senhores Onigo da Silva Camilo e Brandino Duarte, representante do Sindicato da Extração de Carvão Mineral de Butiá, lá no Rio Grande. Relatando que hoje realizaram, das 15h45 às 17h, hoje o evento, cerca de 300 trabalhadores protestaram de forma pacífica, bloqueando a BR-290 no Rio Grande, que liga Porto Alegre à Uruguaiana, mais conhecida como Corredor do Mercosul. O motivo da manifestação foi em favor da inclusão do carvão na matriz energética no leilão, a menos de 5, que ocorrerá no dia 20 de dezembro e que até o momento eles não estão contemplados. Após receber uma comissão de trabalhadores do setor, na semana passada, lá no Rio Grande, eles me solicitaram, senhor presidente, uma audiência pública para debater a inclusão do carvão nas matrizes energéticas e a situação dos trabalhadores em decorrência do leilão, a menos de 5, com a finalidade de promover um diálogo com o Ministério de Minas e Energias sobre a situação de aproximadamente 500 trabalhadores vinculados à mineração do carvão, seja na usina, na extração ou no transporte. Assim, senhor presidente, com a finalidade de contribuir, promover o diálogo entre os trabalhadores e o setor energético, aprovamos no dia 30 de agosto, na subcomissão que coordeno, que presido, de Trabalho, Emprego e Previdência, requerimento para a realização de uma audiência pública no dia 13 de setembro, às 9h, aqui no Senado. Serão convidados as seguintes autoridades: representante do Ministério de Minas e Energia, representante da Empresa de Pesquisa Energética, representante das Centrais Elétricas Brasileiras, representante da Compelme Mineração, representante da Fundação Proteção Ambiental FEPAM Rio Grande do Sul, secretário do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, Sindicato da Indústria de Extração de Carvão do Estado de Santa Catarina, Tractebel Energia, MPX, GTE, Sindicatos, Sindicato da Extração do Carvão Mineral de Butiá. Senhor presidente, com esse último registro, quero dizer que faremos contato também com o ministro de Minas e Energias, o nosso ex-senador, que está afastado no momento daqui, porque continua senador, Edson Lobão, para que a gente possa, então, fazer uma mediação e uma negociação. Haverá o deslocamento de setores do governo do Estado, do governo Tarso Genro, de prefeitos da região, para essa audiência pública que faremos aqui no Senado da República, para apontar caminhos que fortaleça o registro sobre o leilão A5, como também que esses trabalhadores não fiquem desempregados, que seria, senhor presidente, um desastre enorme para toda aquela região. Quero dizer que o presidente do sindicato me ligou, falamos longamente, me ligou também o Moacir, que é também daquela região, para que a gente encontre um caminho, senhor presidente, para que não hajam as demissões e que a gente garanta ainda o carvão como uma fonte também de energia para o nosso país. Então, aqui, meus companheiros que atuam nessa área, meu companheiro de Butiá e toda a região, já está marcado a audiência para o dia 13. Senhor presidente, eu agradeço muito a tolerância de Vossa Excelência e peço, Vossa Excelência, que eu comentei parte dos meus três pronunciamentos, que considere eles na íntegra. Obrigado, presidente.